imediato. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente dos Estados, Sr. Dr. Ventura. O senhor pode fazer muita conversa, mas eu troco rapidamente o que é que o senhor pretende e o que é que o senhor quer. Se hoje estamos aqui é porque a proposta do PCP, que incidia precisamente sobre as marchas excessivas, foi rejeitada por as PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega. Precisamente aquela que incidia sobre a que é diferente as margens especulativas do critério do lucro. E é isso que o Chega vem aqui querendo confundir com esse discurso, mas na verdade o que os senhores pretendem é defender os mesmos de sempre. É defender aqueles que metem ao bolso os sacrifícios dos portugueses. Mas eu quero lhe dizer mais. Dou-lhe o exemplo do ISP. No dia em que o Governo anunciou a corte do ISP em 15 cêntimos, na sexta-feira, na segunda-feira, o sócio refletiu em 5 cêntimos. Sabe porquê? Porque antes da refinação, as petrolíferas aumentaram os produtos e não havia fixação dos preços. Não houve esse cuidado e perdeu-se esse imposto.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Governo, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Portugal registou em janeiro de 2022 uma inflação de cerca de 8,6%, um valor abaixo da média da União Europeia. Mas quando olhamos para a inflação dos bens alimentares ao consumidor, este valor ultrapassa os 21%. Por outras palavras, o aumento do preço dos bens alimentares é quase o triplo do valor da inflação. Acresce o facto de Portugal ser dos países na Europa com preços mais caros nos bens alimentares. Estamos mesmo acima da média da União Europeia. Ora, este aumento exige explicações e respostas para os portugueses. E tal é ainda mais premente quando os preços da eletricidade, dos combustíveis, do gás e dos fertilizantes têm vindo a baixar nos últimos meses. Em alguns casos, os preços são mesmo já mais baixos face ao início da guerra na Europa, de que é exemplo o caso do preço do gás. Assim, estes dados não podem, por si, justificar o aumento dos preços dos bens alimentares ao consumidor. Pelo contrário, evidenciam a necessidade de conhecer toda a estrutura de preços que se encontram a ser praticados por todos os agentes económicos da cadeia alimentar. E o verdadeiro estudo é a ação no terreno, seja nas prateleiras, seja na análise documental que é efetuada junto dos operadores. É o conhecimento apurado da realidade que nos permite agir também com eficácia. Por outro lado, importa também detectar com eficácia e reprimir com rigor práticas comerciais abusivas. E é por isso mesmo que a ASAI tem vindo a intensificar a fiscalização e tem sido consequente sempre que se verificam anomalias. E isto é defender o consumidor. Ao mesmo tempo, o Governo adotou neste último ano medidas muito importantes para atenuar o impacto da inflação. Mobilizámos apoios diretos para as famílias e para as empresas, incluindo para o setor agrícola. Concretizámos medidas para a redução de preços nos combustíveis, no gás e na eletricidade. Aprovámos a isenção do IVA para adubos, fertilizantes e outros produtos para a alimentação animal que são utilizados na produção agrícola e que permanecem em vigor. E ainda hoje mesmo o Conselho de Ministros aprovou medidas muito importantes para as famílias no domínio da habitação, no apoio às rendas ou ao crédito da habitação. Tem sido um esforço em várias frentes e que não deixaremos de prosseguir. Mas este é um desafio que nos convoca a todos. Convoca seguramente o Estado na sua função de regulação, fiscalização e de apoio às empresas. E é o que temos vindo a fazer e é o que vamos continuar a fazer. Mas também convoca todos os operadores, nomeadamente no que respeita ao reforço da transparência, à aplicação de preços justos e à responsabilidade social. E também as associações de defesa do consumidor, que têm, aliás, dado um contributo neste âmbito. Ora, é este esforço de colaboração de todos que se exige a todos. Nada nos move contra ninguém. O nosso foco é a defesa do consumidor e a promoção de uma economia saudável. E é isso que vamos continuar a fazer de forma intransigente. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Governo, com os portugueses, ultrapassou várias crises e desta vez não vai ser diferente. O Governo está a agir e tomará todas as medidas necessárias em defesa dos portugueses e de uma economia justa. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem 3 pedidos de esclarecimento e responde em conjunto. O Bloco de Esquerda quer também inscrever-se com 4 pedidos de esclarecimento e responde em conjunto. Senhores deputados, acabamos de combinar que, enquanto não estabilizarmos na interpretação consensual em conferência de líderes, vigora o princípio da liberdade individual. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, à intervenção do Sr. Secretário de Estado, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Secretário de Estado, boa tarde. Sr. Secretário de Estado, nós hoje esperávamos que o Governo viesse a este debate, agendado pelo PCP, trazer alguma novidade. Mas já vimos que não traz novidade nenhuma. Diz-nos que vai fiscalizar, que vai estar ao lado do consumidor, que o Governo já tem feito e que a ASAI já tem feito alguma coisa, mas, na verdade, bem espremido, é como diz o Presidente da República, quando abrimos o melão, lá dentro não há nada verdadeiramente. Ou então é um péssimo melão. E o que o Governo nos traz hoje aqui é um péssimo melão, que é nem medidas de controlo da inflação, nem medidas de acautelar o interesse dos consumidores. Senhor Secretário de Estado, pode dizer o que entender. A DECO trouxe-nos números que são absolutamente assustadores. Um cabaz de 63 bens essenciais atingiu os 230 euros. Uma subida de 38,5% face a fevereiro de 2022. Face a isto, o que é que o Governo propõe? Um observatório de preços. Um observatório que existe desde 2015. E, portanto, se isto não é gozar com quem trabalha, não sei o que isto é, porque com os portugueses a não conseguirem comprar comida no supermercado, a não conseguirem pôr bens essenciais na mesa, o PS o que nos traz é um observatório de preços que já existe. E, portanto, que não traz absolutamente nada de novo. E depois diz o Sr. Secretário de Estado, nós estaremos do lado da defesa do consumidor. Sr. Secretário de Estado, mas onde? Onde? Onde é que vamos permitir que os agricultores verdadeiramente recebam? Que os produtores recebam? Que os consumidores não cheguem ao supermercado e não sejam assaltados todos os dias quando lá vão comprar coisas? O que é que o Governo tem para dar? Vamos estudar? Vamos fiscalizar? Vamos ver? Ou seja, como sempre, não vamos fazer nada e vamos ficar à espera. Ao Sr. Secretário de Estado, esperava-se um bocadinho mais do PS no debate de hoje. Obrigado.
Obrigado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Peço silêncio para que... O deputado João Dias tem boa voz, mas também tem direito a silêncio como aos outros. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, fiquei negativamente surpreendido com a sua intervenção. Não anunciou nenhuma medida, não trouxe medidas. Diga-nos lá, afinal de contas, que medidas é que traz para este problema que é tão grave? Mas a questão do selo, a sério... Sr. Secretário de Estado, é sério que é um selo para os preços que tiver, para os produtos que tiverem preço justo? É, quer dizer, vamos, a gente já sabe que existem preços, produtos de origem portuguesa e importados. Agora também já sabemos que há produtos com preço justo e produtos com preço especulativo. Então diga-nos lá o que é que vai fazer aos produtos com preço especulativo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, veio aqui tentar fazer um diagnóstico sobre a subida dos preços. Só que esse diagnóstico é completamente desligado da realidade. É surpreendente que não saiba perceber o que é que está a passar, o que é que está a passar em Portugal com os preços e com a inflação. O Governo andou meses a ignorar o problema da inflação. Nós avisamos, nós PSD, avisamos que havia um problema da inflação. E a inflação está aí à porta e todos os portugueses estão a sofrer com ela. Portanto, Sr. Secretário de Estado, como é que explica que o Governo tenha arrecadado mais 7 mil milhões de euros de receita fiscal face a 2021? Como é que nós temos um esforço fiscal 19% acima da média da União Europeia e o Governo tarde em tomar medidas para baixar a carga fiscal? Porque é isso que, em larga medida, está também a influenciar o custo de vida dos portugueses. É a pergunta que lhe deixo. Obrigado.
Muito bem, okay. Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, justiça na economia. É tão só o que pedem desde os produtores aos clientes. Justiça na economia. Mas o que nós vemos é que o Governo que traz, o que garante, é a injustiça na economia e que a elite continua a ganhar de forma que é inaudita na nossa história. Nós temos os produtores a perder dinheiro. Queixam-se os produtores que não conseguem sobreviver porque têm uma grande distribuição que lhes calca as margens, que lhes retira capacidade de vida. Temos os clientes a serem roubados de cada vez que vão a um hipermercado porque as margens de lucro são abusivas. O que está a crescer são as margens de lucro, os lucros da grande distribuição, os dividendos pagos aos acionistas e isso para crescer também a pobreza do nosso país. Falta conseguir pôr comida na mesa. Falta garantir que não se passa fome no nosso país porque os bens de preços de bens essenciais são justos. Falta garantir a justiça na economia. E o que é que o Governo traz? Um selo. Nós já tínhamos ouvido, como medidas para responder a crises económicas, os pines. Era a direita que trazia os pines na lapela, enquanto atacava o Portugal, depois batia com a mãozinha no pino, tinha a nossa bandeira. É o Chega que faz exatamente a mesma coisa. E agora é o Governo que traz um selo, mas esse selo só parece crescer, de passar o selo da estupidez às pessoas, mas as pessoas não são estúpidas, Sr. Secretário de Estado, e percebem o mais simples desta realidade. Enquanto estão a ser roubadas porque o Governo assim deixa, a grande distribuição está a apresentar lucros como nunca apresentou, está a distribuir dividendos maiores do que no passado. E eu pergunto, até quando vai deixar o Governo que esta injustiça se mantenha? Disse.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento ao Sr. Secretário de Estado pertence à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. Sr. Secretário de Estado, sensibilidade e bom senso, para além de uma justiça fiscal, é o mínimo que se impõe num contexto onde somos todos confrontados com o facto de mais de metade das famílias não estarem a conseguir pagar as despesas. Falamos de um aumento face ao ano passado bastante significativo, 27% relativamente aos valores que foram atingidos, isto em relação aos bens essenciais, também na alimentação dos animais de companhia, 21% do aumento, e em ambas as circunstâncias o PAN apresentou medidas, ou seja, quer o IVA zero para o cabaz de alimentar, quer a redução do IVA para os alimentos de animais de companhia, e o Governo e o Grupo Parlamentar do PS rejeitaram essas mesmas propostas. E ao invés de haver aqui hoje não só propostas mais robustecidas por parte do Governo, aquilo que verificamos é que no mesmo dia e logo a seguir a sabermos quais são os dados que nos trazem em relação ao aumento do custo de vida, temos hoje também o BCE a aumentar as taxas de juros e, portanto, temos aqui um cenário completamente catastrófico para as famílias e para as empresas e temos, quer desde o selo a um observatório que já existe, ao invés de termos medidas efetivas. O PAN ainda hoje vai dar entrada de uma proposta que visa a criação da obrigatoriedade de um relatório onde conste os preços dos bens essenciais, nomeadamente à semelhança do que aconteceu em Itália. Pergunto-lhe se estarão disponíveis para acompanhar, porque temos que passar de uma vez por todas de medidas que não são suficientes, como é a fiscalização, até pela própria falta de meios da própria ASAI, mas também daquilo que possa ser a tramitação dos processos de crime, para que não continue impune, por um lado, aqueles que são os valores fixados na prateleira e da própria atividade, porque são aumentos incomportáveis para as famílias.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Governo conhece muito bem a realidade e é por isso mesmo que tem estado a agir, mas parece que alguns senhores deputados não têm tão bem presente essa realidade e por isso nós vamos aqui partilhar alguns dados sobre aquilo que é o aumento dos preços. Sabemos, como disse, que os preços dos bens alimentares são o triplo da inflação, quase o triplo da inflação geral. Mas quando comparamos com a Europa, o que nós temos aqui é um aumento no que diz respeito à fruta, que aumentou no último ano 9%, em Portugal aumentou 18%. Quando falamos vegetais, na Europa aumentou 14%, em Portugal aumentou 26%. E por isso, este aumento que verificamos nos bens alimentares, vamos olhar para os fatores de custos externos. E o que é que verificamos desde outubro? Na eletricidade, uma redução de menos 24%, nos combustíveis, menos 15% e no gás natural, menos 5%. Ora, face